Uma adolescente de 17 anos, perfeitamente saudável, entra numa UPA queixando-se de falta de ar e dor no peito. Ela é atendida, examinada e liberada com o diagnóstico tipo de crise de ansiedade.
No dia seguinte, a cena se repete.
O que infelizmente acontece muito, né?
Exato.
No terceiro dia, a mesma coisa. Falam que é só ansiedade que ela pode ir para casa. Aí no quarto dia, a família, já desesperada, leva ela para outro hospital.
E aí a história muda.
Exato. Lá o diagnóstico real finalmente aparece, que era pneumonia. Ela é internada direto na UTI no mesmo dia e, tragicamente, no dia seguinte ela falece.
É um caso real, né? Extraído das fontes da nossa análise de hoje e, assim, estabelece o tom exato da nossa discussão. Porque a falha em reconhecer a gravidade de uma pneumonia adquirida na comunidade, a famosa PAC, custa vidas.
Com certeza.
A ansiedade de um paciente na triagem nunca exclui a possibilidade de uma doença orgânica letal que está ali avançando silenciosamente.
E o objetivo da nossa imersão de hoje é justamente decodificar isso, né? O reconhecimento, a estratificação de gravidade e o tratamento da PAC com foco total no pronto atendimento e na urgência.
Isso, a nossa missão aqui é entregar ferramentas práticas para quem está ali na linha de frente.
Especialmente para a galera que trabalha em município pequeno, né, onde os recursos são super limitados. A gente quer garantir que aqueles sinais cruciais que separam um resfriado forte de uma infecção fatal não passem batido.
Exatamente. E para montar esse quebra-cabeça, a gente se baseou nas diretrizes mais recentes da ATS, que é a American Thoracic Society, e da IDSA. Além de artigos pesados do New England, da Lancet, JAMA, o Up to Date e, claro, materiais focados na realidade brasileira.
Sim, porque a nossa realidade muda muito o jogo, né? E olha, é uma montanha de evidências, mas que nos obriga, antes de mais nada, a entender o que realmente acontece no corpo quando a pneumonia se instala.
É, para compreender como uma jovem de 17 anos chega num desfecho tão trágico, a gente precisa olhar para a filiopatologia. A gente tem que pensar nos pulmões não só como órgãos, mas como um campo de batalha constante, sabe?
Como assim, um campo de batalha? Explica isso melhor.
Então, de todos os órgãos internos do nosso corpo, os pulmões são os únicos que estão em contato direto, contínuo e massivo com o meio externo.
Todo o tempo respirando, né?
Sim, a cada respiração entram milhares de litros de ar carregados de poeira, vírus, bactérias. E para a gente sobreviver a isso, a evolução nos deu defesas mecânicas que são simplesmente brilhantes.
Aquela barreira natural.
Isso. A gente tem as vibrissas, que são os pelos do nariz, um muco super pegajoso que forra as vias aéreas para capturar esses invasores. E a mais fascinante, um tapete de cílios microscópicos.
Que funciona tipo uma vassoura, né?
Exato, uma escada rolante ou uma vassoura mesmo. Eles batem de forma sincronizada, empurrando toda essa sujeira para fora, para ser tossida ou engolida. E lá no final, nos alvéolos, a gente ainda tem os macrófagos, que são células que engolem o que sobrou.
Certo. Então, se essa estrutura de defesa é tão formidável assim, a ocorrência de uma PAC significa, de forma bem crua, que o corpo perdeu essa guerra inicial?
Perfeitamente. A pneumonia é a declaração de que o sistema falhou. E muitas vezes isso acontece por uma brecha momentânea, sabe?
Tipo um resfriado antes.
Exatamente. Um vírus respiratório comum infecta o paciente primeiro e literalmente paralisa ou destrói essa vassoura ciliar.
Nossa.
Com os cílios parados, o muco acumula. E aí as bactérias que normalmente seriam varridas para fora acham um ambiente perfeito para se multiplicar nos alvéolos.
O que nos leva ao desafio prático gigante de quem está num plantão, né? Como reconhecer que essa invasão bacteriana aconteceu?
Essa é a grande questão da porta do PS.
Pois é, porque no passado a literatura gastava páginas tentando ensinar a gente a diferenciar clinicamente a pneumonia típica da atípica. Mas lendo o material atualizado, fica muito claro que essa distinção na triagem tem que ser abandonada, certo?
Totalmente abandonada para fins de diagnóstico clínico inicial. Hoje em dia, esses termos servem só para classificar a biologia do patógeno, sabe?
Para escolher o remédio depois.
Isso. Saber se a bactéria tem parede celular ou não vai guiar o antibiótico, mas não dita os sintomas exatos ali na hora. Além disso, tentar adivinhar se a infecção é viral ou bacteriana só olhando para o paciente na recepção é perigosíssimo e quase impossível.
Com certeza. As diretrizes são claras, né? Se tem suspeita fundamentada de PAC, tem que iniciar o antibiótico.
Sem dúvida.
E essa suspeita, ela nasce da história progressiva da doença. O paciente geralmente chega com tosse, uma febre persistente, dispneia. E no exame físico, que é crucial, os sinais clássicos tipo estertor excriptantes ou murmúrio vesicular diminuído.
Sim, a boa e velha propedêutica.
É. E para traduzir isso do jargão médico para quem está ouvindo e talvez ainda esteja na faculdade, ou para a gente visualizar melhor o que exatamente o profissional ouve no estetoscópio nesses casos.
Ótima pergunta. O murmúrio vesicular é aquele som suave, natural, do ar enchendo um pulmão saudável. Quando ele está diminuído, significa que tem silêncio onde deveria ter ar. Aquele pedaço do pulmão não está inflando direito.
Está bloqueado, né?
Isso. Já os estertores crepitantes, eles têm um som inconfundível. Sabe aquele barulho de amassar um papel celofane perto do ouvido?
Sei, aquele barulhinho seco.
Ou o som de desgrudar um velcro. É exatamente isso. E esse som acontece porque os alvéolos, que são os saquinhos de ar, estão cheios de líquido inflamatório e pus.
Credo.
Então, quando o paciente puxa o ar, esses alvéolos que estavam úmidos e colados, eles se abrem abruptamente. É o som do velcro desgrudando mesmo.
É muito visual essa explicação, muito boa. Mas aqui me surge uma dúvida gigante, que acho que é a de muitos colegas da enfermagem e da medicina. Se os sintomas parecem com outras infecções graves, por que depender só do ouvido?
Lá vem a polêmica do raio-x.
Pois é. A radiografia de tórax não seria a fotografia definitiva da coisa toda? Não seria mais seguro, até mais lógico, esperar o raio-x sair para confirmar se a mancha está lá antes de bater o martelo?
Olha, essa é, sem exagero nenhum, uma das armadilhas mais letais dentro de um pronto-socorro. O diagnóstico de pneumonia inicial não depende de imagem, ele é puramente clínico.
Puramente clínico, mesmo com o raio-x ali do lado?
Sim, e tem um motivo estrutural para isso. O processo inflamatório que causa aquela mancha branca no raio-x, ele é feito de líquido, restos de bactérias mortas e células brancas de defesa que estão chegando no pulmão.
Tá formando o exudato, né?
Exato. E essa avalanche toda de detritos físicos pode demorar tipo de 24 a 72 horas para se acumular numa densidade que seja suficiente para bloquear os raios-x e aparecer na chapa.
Ou seja, naquelas primeiras 24 horas, o paciente pode estar com o pulmão falhando, o médico escuta o som de velcro, mas a radiografia sai limpinha da silva, porque não deu volume ainda.
Limpíssima. E o pior, se o profissional ignorar a clínica e liberar o paciente porque o raio-x deu normal, como aconteceu com a menina do nosso primeiro caso, o desfecho pode ser fatal.
É, o exame cega o profissional às vezes.
E tem mais um detalhe chocante sobre a radiografia que as fontes trazem. Mesmo quando a imagem já tem alterações visíveis, a leitura humana falha muito.
Ah, eu vi esse dado na nossa pesquisa e achei assustador. O material aponta que, mesmo botando especialistas experientes para ver raio-x de casos comprovados de pneumonia, tem uma divergência de uns 40% entre eles.
40% é muita coisa.
Demais. Quase metade não concorda se tem ou não uma consolidação clara ali. Então, se nem o radiologista ou o pneumologista concorda olhando para a mesma imagem, não dá para a gente, no sufoco da UPA, fazer o destino do paciente depender disso.
Definitivamente não. Daí você me pergunta, para que serve o raio-x e os exames de sangue no começo, então?
É, se não é para diagnosticar, pede para quê?
Eles servem para buscar complicações. Servem para ver se aquela infecção já causou um derrame pleural, por exemplo. Mas o diagnóstico que dispara a primeira dose de antibiótico, esse é feito na beira do leito.
Tá, entendi. O diagnóstico é clínico. Mas se a gente não pode depender da imagem para medir a gravidade visualmente, como a gente decide quem ganha receita para ir para casa e quem precisa internar?
Especialmente naquela UPA lotada às 3 da manhã, né?
Exatamente. Num município pequeno, você não tem UTI sobrando. É para isso que entram os scores de risco clínico, certo?
Isso mesmo. A literatura acadêmica ama o score PSI, também chamado de PORT. que realmente é o mais completo do mundo. Ele pesa idade, comorbidades específicas, vê se vem de asilo, pede gasometria, laboratório completo.
Só que aplicar o PSI na urgência básica de uma cidade do interior é ficção científica, né?
Total.
Depender de exame de sangue complexo que demora horas ou que o laboratório nem faz de madrugada atrasa uma decisão que é vital. Por isso que as fontes focam no nosso maior aliado na linha de frente, que é o score CURB 65.
O CURB 65 salva vidas.
E, para ser mais realista ainda, o material sugere o CRB65. A gente tira o U da ureia. E pronto, não precisa de exame de sangue nenhum para rodar o score.
O CRB65 é brilhante exatamente por ser simples. São quatro parâmetros clínicos rápidos. A letra C avalia a confusão mental, ou seja, o cérebro está recebendo oxigênio.
Uhum.
A letra R é a frequência respiratória, está em 30 por minuto ou mais. O B vem de baixa pressão, a sistólica caiu para menos de 90. E o 65 a idade. Cada sim para essas perguntas soma um ponto.
E aí é só matemática, né? Zero pontos é baixo risco, trata em casa. 1 a 2 pontos a risco intermediário indica internação em enfermaria. E 3 a 4 pontos é gravidade extrema, o paciente precisa ir para a UTI.
Exato. Lembrando que choque séptico ou precisar de tubo manda para a UTI direto, claro.
Óbvio. Mas vamos testar esse score com um cenário que, como enfermeiro, eu vejo direto na triagem. É um clássico.
Manda.
Imagina um paciente de 64 anos. Ele chega lúcido, a pressão está 12 por 8, perfeita, só que a frequência respiratória dele está no limite ali, 29. E a oximetria de pulso, o aparelhinho no dedo, aponta que a saturação despencou para 88%.
Cenário perigoso.
Muito. Mas se a gente rodar o cálculo frio do CRB65, ele não tem 65 anos, a respiração não bateu 30, a pressão está ótima e ele não está confuso. A pontuação dele é zero.
Zero bala.
Então esse paciente ganha alta automática. O score é uma lei cega.
Essa é a melhor provocação possível e a resposta é um gigantesco não. O CRB65 tem um calcanhar de Aquiles. Ele tem baixa sensibilidade e ele ignora a oximetria e a frequência cardíaca.
Não olha para a saturação de jeito nenhum, né?
Zero. E se esse paciente está saturando 88% em ar ambiente, ele está em insuficiência respiratória. Esse cara precisa de internação e oxigênio para ontem. E aí aqui entra a nossa realidade estrutural, né?
Com certeza. A realidade da sala vermelha e do sistema CROSS, para quem está em São Paulo, ou a regulação estadual de leitos. Num município pequeno, esse paciente de 64 anos com 88% de saturação vai direto para a sala vermelha da UPA.
Sem dúvida, para o leito de emergência.
A gente põe ele no oxigênio, monitora, o médico já prescreve a primeira dose do antibiótico ali mesmo e a gente já abre o chamado na CROSS pedindo uma vaga de UTI ou semi-intensiva num hospital de referência. Não dá para dar alta.
Perfeito. O score é um guia, mas a clínica, a oximetria e o bom senso sempre prevalecem. Sem contar o contexto social, né?
Ah, bem lembrado.
Se o paciente mora na zona rural super longe, não tem dinheiro para comprar o antibiótico, você não pode mandar ele para casa mesmo com CRB 65 zero.
Exato. Não tem como ele voltar a se piorar. Tá, então a decisão de internar ou dar alta foi tomada. A gente entra no campo de batalha do tratamento. E as diretrizes trazem os alertas super importantes sobre o que prescrever, começando pelo paciente de baixo risco que vai tratar em casa.
O famoso tratamento ambulatorial.
Isso. A escolha principal é a boa e velha amoxicilina. Mas a diretriz manda usar uma dose dobrada, 1 grama a cada 8 horas. Eu vou fazer o advogado do diabo aqui de novo.
Lá vem.
Se o pneumococo, que é a bactéria mais comum, cria resistência, como que só jogar mais do mesmo remédio resolve? A bactéria não vai simplesmente ignorar essa dose gigante.
A mecânica de resistência deles é fascinante. O pneumococo não produz a beta-lactamase, que é aquela enzima que age como uma tesourinha, cortando e destruindo o antibiótico.
Ah, ele age diferente?
Sim. A resistência dele é criar uma barricada física. Ele altera as proteínas da parede dele, dificultando o encaixe e a entrada do remédio. Então, quando a gente dobra a dose para 1 grama, a gente cria um tsunami químico.
A gente vence no cansaço.
Literalmente. A gente inunda tanto o sistema que força a entrada do remédio, quebrando essa barricada por puro volume e pressão de concentração.
Muito legal entender o porquê das coisas. Outra opção oral para esse grupo são os macrolídeos, tipo a claritromicina. Mas o nosso material foca demais na realidade brasileira e acende um alerta vermelho piscante sobre a azitromicina, né?
Nossa, esse alerta é vital. As fontes brasileiras provam que o uso empírico e desenfreado da azitromicina, especialmente durante e depois da pandemia, causou uma explosão de resistência.
Todo mundo tomou azitromicina para tudo, né?
Para qualquer tosse. E o mesmo aconteceu com a doxiciclina e o sulfametoxazol. No Brasil, hoje, a gente não pode mais confiar nesses três para tratamento empírico e isolado da PAC na emergência. A chance de falhar é imensa.
Bom saber. Agora, e se aquele mesmo paciente de baixo risco tiver comorbidades? Tipo, um diabético descompensado ou alguém que usou antibiótico nos últimos 3 meses? A estratégia muda?
Muda totalmente. Porque essas condições abrem a porta para bactérias muito mais astutas, tipo o Haemophilus influenciae, que é um gram negativo.
E ele tem a tesourinha, né?
Ele tem. O Haemophilus produz beta-lactamase. Ele pica a amoxicilina toda. Por isso, para esses pacientes, a gente tem que prescrever amoxicilina associada ao ácido clavulânico.
O famoso clavulin.
Isso. O clavulanato atua como um escudo suicida. Ele se liga na enzima da bactéria e neutraliza ela, deixando a amoxicilina livre para agir. E a gente ainda associa um macrolídeo, tipo a claritromicina, para cobrir germes atípicos.
Ou, se quiser facilitar a vida do paciente, as fontes citam uma quinolona respiratória em dose única diária, tipo a levofloxacina isolada.
Exato. É uma ótima alternativa de comodidade posológica. E para quem internou, risco moderado ou alto.
É, o cara da enfermaria ou da sala vermelha aguardando a cross.
Aí a via oral já não é garantida. A gente parte para a veia. O esquema clássico e muito seguro é ceftriaxona endovenosa associada à claritromicina.
Fechou. O antibiótico está rodando. Mas vamos para a vida real do consultório e da triagem. O paciente pega a receita e quase sempre pergunta. Moço, mas é só isso? Cadê o xarope para tosse? E a nebulização, o antialérgico e aquele corticoidezinho para desinflamar?
A lista de desejos do paciente, né?
Total. E aí dar um xarope para secar a tosse num caso de pneumonia seria tipo tapar a chaminé com a casa pegando fogo, né? O lixo fica todo preso lá dentro.
É, analogia perfeita. A tosse, gente, é um mecanismo de faxina que o corpo tem para jogar o pus e as bactérias mortas para fora. E as diretrizes são inflexíveis nisso. Não se recomendam adjuvantes de rotina.
Nada de antialérgico.
Prescrever antihistamínico é um erro. Eles ressecam as secreções, transformam aquele muco fluido que precisava sair num cimento espesso grudado no pulmão. O paciente não consegue tossir aquilo e a bactéria ganha uma fortaleza.
Entendi. E os corticoides? Eles sempre parecem resolver tudo que é inflamação.
Então, o uso de corticoides como hidrocortisona, dexametasona, exige muito cuidado. Ele só tem benefício comprovado em pacientes com PAC grave.
Aquele paciente da UTI chocado.
Isso, choque séptico, etilação mecânica. Se você der corticoide para uma pneumonia leve achando que está ajudando, os estudos mostram que não muda a mortalidade. E o pior, expõe o paciente à imunossupressão e descontrola a glicemia do diabético.
Um perigo.
Sobre mucolítico, tipo ambroxol, a evidência é ínfima. O segredo é hidratação e antibiótico.
Para amarrar tudo isso na prática, as fontes trazem o caso da paciente CL. Uma mulher de 57 anos, diabética, tabagista pesada, ela chega no PS com falta de ar progressiva. Na triagem, a frequência respiratória dela dá 32.
Taquipneica.
Sim. E no exame físico, tem murmúrio diminuído e estertores crepitantes na base direita.
O diagnóstico está selado ali mesmo, clinicamente. E rodando o CRB65 dela, ela tem menos de 65. Pressão boa, lúcida, mas a respiração está 32.
Passou de 30, ganha um ponto.
Isso. Um ponto é risco intermediário. Mas como ela tem diabetes e é tabagista, a conduta correta é internar na enfermaria.
Ela interna e começa a tomar ceftriaxona e claritromicina na veia. Dão 48 horas e ela evolui super bem. Bate os critérios de estabilidade. Frequência cardíaca cai para menos de 100, respiratória menor que 24, sem febre e saturação boa.
Em teoria, estaria pronta para alta.
Só que aí a equipe resolve olhar o raio-x que tinha sido pedido na internação para buscar complicações. E olha lá, surpresa.
O famigerado seio costofrênico velado.
Para quem não tem o olho treinado, o pulmão saudável no raio-x forma uma pontinha escura lá embaixo, um triângulo encostado nas costelas. O seio velado é quando essa pontinha some, fica tudo branco. O que rolou ali?
Rolou que a inflamação irritou tanto a pleura, que é a capa do pulmão, que ela começou a chorar líquido. É o derrame parapneumônico. E quando a equipe vê isso, a conduta trava. É obrigatório fazer um novo raio-x em decúbito lateral.
A incidência de Lauhel?
Isso. O paciente deita de lado e a gravidade faz o líquido escorrer, formando uma linha branca. E aí vem a regra de ouro do plantão.
Se essa linha branca de líquido tiver mais de 1 centímetro de espessura, o que a gente faz?
Toracocentese na hora. Puncionar esse líquido com uma agulha para mandar para o laboratório.
E a gente procura o quê? Só o nome da bactéria?
Muito mais. A gente aplica os critérios de Light, a gente olha a química do líquido, principalmente o pH e a glicose. Se o pH for menor que 7,20 ou a glicose cair para menos de 60, o alarme vermelho toca forte.
Deixa eu usar a lógica. Se a glicose está baixa e o meio está muito ácido, significa que tem bactéria viva nadando ali, comendo açúcar e soltando ácido metabólico, né?
É biologia pura. É o que a gente chama de derrame pleural complicado. E o grande problema é que o antibiótico pela veia não penetra nessa piscina de líquido ácido. A única salvação é drenagem torácica.
Passar o dreno. Porque se der alta só com remédio, isso vira pus, vira um empiema e ela volta semanas depois para abrir o tórax numa cirurgia enorme.
Exatamente. Um detalhe no raio-x muda a vida da pessoa.
Demais. E baseado em tudo isso, a gente compilou do material 8 mensagens super práticas, regras de ouro mesmo, para quem tá de plantão. Eu falo uma, você fala outra, beleza?
Combinado.
Regra 1. O diagnóstico da PAC é clínico. Sempre clínico. Não interessa se a radiografia está limpa no primeiro dia.
Regra 2, conectada à primeira. O raio-x não serve para confirmar pneumonia precoce. Ele serve para buscar complicações tipo derrame ou para ver gravidade extrema.
Regra 3, o score CRB65 é o seu melhor amigo na pressa. Mas ele tem falhas. Ele não vê frequência cardíaca nem oximetria. Então, bom senso clínico sempre manda. E se saturar baixo em município pequeno, é oxigênio, antibiótico, sala vermelha e inserir na cross.
Com certeza. Regra 4. Se for prescrever amoxicilina em casa, use a dose pesada de 1 grama de 8 em 8 horas para vencer as barreiras do pneumococo na força bruta.
Regra 5. Muito brasileira. Esqueça a azitromicina empírica isolada e também doxiciclina e sulfa. A resistência bacteriana no Brasil está altíssima pós-pandemia.
Regra 6. Corticoide não é receita de bolo. Não ajuda em caso leve ou moderado. O lugar deles é a NAPAC grave, paciente chocado na UTI.
Regra 7. Fuja dos antialérgicos e xaropes para tosse. Eles secam o pulmão, bloqueiam a faxina natural do corpo e criam cimento no alvéolo.
E regra 8. Viu derrame pleural no raio-x? Pede o Laurel. Passou de 1 centímetro, tem que puncionar para descartar o derrame complicado e ver se precisa de dreno.
Muito bom. E consolidar tudo isso, na verdade, traz a gente de volta, infelizmente, para o começo. Aquela adolescente que faleceu após 3 laudos de ansiedade.
Dominar esses conceitos e entender as falhas do raio-x e da triagem mal feita não é só um exercício intelectual, né?
Não mesmo. É a diferença entre mandar a pessoa para casa com um comprimido que não serve para nada, enquanto os pulmões dela falham, ou garantir a intervenção que realmente salva a vida.
É a diferença entre a vida e a morte. E, sabe, olhando para toda essa guerra microscópica, as fontes me fizeram pensar numa coisa que achei fascinante. A gente viu que a infecção se instala porque o vírus paralisa os cílios defensores, aquela vassoura microscópica do pulmão, e aí a bactéria faz a festa e a gente corre atrás com o antibiótico.
O que, dada a resistência que a gente viu da azitromicina, é uma corrida meio ingrata, né?
É inevitável que as bactérias ganhem resistência. E aí fica uma reflexão muito provocativa para a gente encerrar. Será que o futuro do combate às pneumonias, o que a gente vai ver daqui a umas décadas, não seria criar tratamentos que consigam religar imediatamente essa biomecânica ciliar?
Nossa, devolver a capacidade mecânica para o pulmão tossir a bactéria para fora no primeiro dia, ao invés de só jogar a química para tentar matar ela.
Imagina isso, restaurar o movimento da vassoura ciliar enquanto a infecção está no começo. Fica aí essa reflexão de como a ciência e o nosso corpo ainda podem nos surpreender.
Excelente provocação para a gente fechar. A gente fica por aqui, pessoal do plantão, e até a próxima.